programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Vamos receber o time do Estação Basquete. Os armadores da boa informação, Marcos do Amaral Jorge e Gustavo Bataglia. Os alas do chute certeiro, Rafael Gonzaga e Leandro Yamin. E os pivôs, André Cavalieri e Juliano Dalli. Na apresentação, Miguel Prata.
Homens brancos não sabem blocar, nem jogar bola, dançar, rimar. E se quiser, vai ter que provar. Meter bola, voltar para a escola, mas se vacilar, o seu nome estará gravado no posto pra você lembrar onde é seu lugar. Embaixo do ar, eu tomando socada, mas se tiver o foco na missão, com disposição, trabalhar o seu dom é o que é sangue bom. Vai estar no Estação Basquete do HBNSB, HBNSB.com.
Muito boa noite, queridos ouvintes da Rádio Central 3.
Oi!
Boa noite!
Boa noite!
Nós estamos de volta anunciando este programa, que você já sabe, é uma parceria desta rádio com o blog HBNSB.com. Os homens brancos não sabem blogar.
É verdade.
Este é o Estação Basquete de número 74, cujo tema é... Como... Será o amanhã?
Uau, louco!
Sim, essa pergunta que lançamos ao futuro e sobre o futuro tem a ver, é claro, com essas trocas que estão agitando a sua semana sem jogos de NBA. Pelo menos nós agitamos com as fofocas e com as trocas. E, além disso, uma surpresa e uma possível... Surpresa também.
Uma surpresa, uma possível surpresa.
Que revelaremos ao longo do programa. Para falar sobre isso, eu chamo ele, Marcos do Amaral Jorge. E você, Marcos, como tem reagido a essas trocas?
Já pode falar mal do Duran?
Ainda não.
Tem que dar boa noite.
Não, não. Não, boa noite. Boa noite, fala mal dele.
Aí, boa noite, que... porra, Duran.
É isso aí, é isso aí. Marcos Amaral Jorge. André Cavalieri, você quer adiantar alguma possível surpresa ou quer falar de troca?
Não, não tem. Eu tô um pouco cansado. O final de semana foi intenso, viu, Miguel?
Nossa,
Nossa senhora, cara. Você tá bem ou não, tirando isso?
Eu tô
isso?
Cansado.
A gente jogou basquete depois de uns 5 meses.
E sem... futebol, depois.
E futebol.
E daí, esse foi o pior. Mas enfim, muitos airballs na quadra e fora dela. Mas estamos aí prontos para mais um Estação Basquete. Será o último? Não, não sabemos.
Cagando surpresa, surpresa indo pelo
mal. Não, 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 não. Todo mundo que está escutando a gente já leu esse texto. Um abraço.
Então a possível surpresa já está dada. Quem participa também dessa surpresa e aguardou uma semana para saber qual seria a surpresa é Leandro e a mim.
Foi muito engraçado esse suspense que vocês fizeram comigo.
Boa.
Boa noite para os senhores.
Boa noite.
E a mesa de som está grogue. Mando um abraço para a doutora Mariana, minha dentista, que me encheu de medicamentos.
Nossa, tá tudo meio grogue no programa de hoje.
Como é que chama aquilo aqui? Anestesia. Então
anestesia.
Tô meio estranho.
Língua mole.
Mas estamos aqui.
Né? Beleza.
Muito
afinal
bom.
De contas, não se joga basquete com a língua.
Muito bom. Ele que não vai à doutora Mariana, mas já vem ao programa não. Anestesiado. Ele é Rafael Gonzaga.
Boa noite, Miguelito.
Boa noite.
Boa noite.
Eu tô aqui hoje só pra falar dessa grande troca que agitou o mercado.
Só? Rondo vai pro Bulls.
Boa.
Uau. A troca que quebrou a internet. O Rondo está a caminho de Chicago.
E o Evan
Trending Topics.
E o Evan Turner, ficou triste? Não.
O Evan Turner também tá saindo, né?
Saiu do Boston, saiu. Evan Turner.
Saiu já.
Triste, mas saiu. Tudo bem.
Muito bom. Ele que talvez que também saia da Rádio Central 3 é Gustavo Bataglia.
Ô, louco, Miguel, tá me expulsando, cara. Boa noite, rapaziada. Boa noite, ouvinte.
É, eu não vou falar de nenhuma troca agora não, senão a gente vai adiantar muita coisa, porque muita coisa está acontecendo, né?
Muita.
Nos últimos dias aí na NBA.
É verdade.
Muito bom. Então não vamos adiantar mais nada, é nem isso. A trilha eu vou falar do que se trata. Este é o Estação Basquete 74. Como será o amanhã?
Giro de notícias!
A semana em posses.
Esse é o Giro de Notícias, a Semana em Posses, quadro que discutimos assuntos da semana no tempo de uma posse de bola. No programa de hoje, nós vamos debater, é claro, essas trocas que estão agitando o mercado. Se o Palmeiras bater logo essa falta
logo.
E os olhos não, pararem... Não. Nossa, bateu mal a falta. Então, voltamos ao Giro de Notícias, agora concentrados, para falar das trocas. Bom, o Giro vai ser num formato que eu vou improvisar agora, que vai ser o seguinte... A pergunta geral é, até o momento, quem se deu melhor nessa off-season? E quem se deu pior? Mas a gente vai tentar fazer uma posse para cada duas trocas. Ou uma troca. O que vocês acham de time?
Acho que pode... Não
Repete,
sei.
Explica que eu
tá improvisando
não
aí,
entendi.
Velho.
Não, que é muito time. Eu ia fazer por time, mas tem time que trocou pouca gente, tem time que trocou muita gente.
Eu acho que a gente devia falar só quem se deu melhor e pior, depois a gente vai falando um por um, ou não.
Pode ser, eu gosto disso.
Também gostei disso.
Então tá bom. Então se prepara aí, Leandro. Até o momento, com todas essas trocas, Rondo nos Bulls e Durant nos Warriors, quem se deu melhor, quem se deu pior?
Olha, quem se deu melhor eu acho que foi o Knicks. Mudou bastante o que tava precisando mudar. E quem se deu pior é sempre o Atlanta Hawks com o Dwight Howard.
Eu concordo plenamente que quem se deu pior foi o Atlanta Hawks, cara. Nossa, concordo plenamente, tanto pelo jogador quanto pelo valor. 70 milhões de Dwight Howard é brincadeira.
Inclusive, foi um dos motivos pro Al Horford não ficar no Hawks, né? Porque foi. O Dwight tava indo pra lá e falou, eu não jogo com ele.
É verdade.
Isso é verdade?
É verdade.
Uau, que posse de bola verdadeira.
Que cara querido, hein? Que cara querido. É, a declaração do Hawks... Nossa, eu tô muito impressionado como tá bom meu microfone hoje. Acho que eu nunca...
É o seu fone de ouvido que tá bom, na verdade.
Você tá com fone agora.
O microfone tá igual.
Ele falou que os dois motivos principais pra ele ter acertado com o Celtics foi sobre a torcida Celta. Falou que a torcida mesmo perdendo, portanto...
É maravilhoso.
Portanto, 15 pontos. Lógico. 15 pontos e continuava gritando e bambam na série Celtics e Atlanta Hawks. E o segundo ponto era esse, que o Dwight Howard tava indo pra lá e ele não queria ser parceiro do Dwight Howard.
O Alinho não falou.
Não, né? Vocês não deixaram?
Mas fala aí.
Fominha. Chupa do caralho. Eu acho que quem se deu mal foi o Lakers.
O Lakers? Pode ser.
É verdade,
Lakers.
É verdade.
Não, o Lakers tá pagando uma bala pelo Mozgov. É impressionante. Impressionante. Eu gosto do Luol Deng, que também foi pra lá, mas acho que eles gastaram...
Mais caro o Luol Deng também, hein?
Mas o Luol Deng é um cara que é bom, né? O Mozgov não é bom.
Mas
né?
Em fim de carreira, né? É um bom em fim de carreira. Pelo menos que assim, todos os contratos vão ser gigantescos e fora do nosso padrão. Isso é fato. Agora, mesmo do Mozgov, tá fora do
padrão NBA. Ali.
64 milhões por 4 anos. De
mas o maior contrato da história da NBA foi assinado por uma pessoa que era inesperada, né?
É verdade.
No ano passado foi o Anthony Davis, que tudo bem e tal. O Kroves, inclusive, apostava nele como MVP. Nessa temporada, foi quase.
Eu e mais um monte de gente. Foi quase.
Mas o maior contrato da história da NBA é de Mike Conley.
Ou como assim?
O armador do Memphis Grizzlies. Fechou um contrato de mais de 150 milhões de dólares.
153.
O cara que chega no final da série com lance livre pra definir na mão, ele erra. O cara é o maior salário.
Qual que foi esse lance?
Eu ia ter falado isso pros caras.
Pode colocar isso aí.
Esqueceram dessa, talvez.
Eu acho que o Lillard tinha um salário, acho que tinha fechado na renovação
mas
dele.
Mas o Lillard mete bola.
Sim, tudo bem. Mas acho que era 150.
O Lillard merece isso.
Eu acho que ele pediu 3 milhões a mais só pra ser o maior contrato.
E vocês também falaram como melhor, o time que se deu melhor, os Knicks do talentoso Phil Jackson.
Eu não entendi.
Eu ia falar o Knicks também.
Ah, ô Dedé, pô,
não
entendeu?
A questão de se dar melhor é que é um time horrível que se torna competitivo. Não é um time que é excelente e se torna espetacular.
Vamos falar quem foi pra lá. Vamos falar quem foi.
Foram Derrick Rose, Noah e Brandon Jennings.
Joaquim Noah e Brandon Jennings.
Três bichados.
Só que é isso, justamente. Se os caras não conseguem ficar saudável uma temporada, gente. A gente ficou. Eu fiquei falando nesse último ano pro Chicago Bulls se livrem do Derrick Rose, porque é um cara que não consegue jogar.
E eles te ouviram.
Os caras se ouviram. Me ouviram, eu dei o Phil Jackson contra.
Também tem o Courtney Lee. Fora as grandes contratações que foram tirar
o Lopes de lá, tirar o Robin Lopes, tirar o Calderon, fora essas contratações incríveis.
O Flalo também saiu, que era um cara que não tinha mostrado nada.
Exato.
Nada.
O técnico mudou também, não é? Agora é o
então, Hornacek. Então, esse é só o que me pega, porque eu acho que, eu não sei, o Hornacek não tem toda essa trajetória, né?
Todo ah, mas até aí o Tarunlu também não tinha, né?
Então, mas o Tyron Lue já pegou um time embaladão, formado, e queira ou não, ele não teve muito o que fazer. Agora, esse cara tá pegando um time novo e vai ter que montar um time inteiro numa pressão que é Nova York.
Olha, mas nessa pressão que é Nova York, o Gustavo Battaglia lembrou, uau, Cebolinha, né? Lembrou que no último draft que o Phil Jackson foi vaiado quando draftou o Porzingis, e depois ele ganhou o nome de Porzica, e o Phil Jackson mandou até um abraço pra gente pelo apelido.
É verdade.
É, o Phil Jackson em 2 anos tinha um time zoado, com o Carmelo Anthony fazendo aquilo que ele faz, que é arremesso, e agora tem um time que pode chegar nos playoffs até, se ninguém estiver bichado.
Já que você citou o Carmelo Anthony, tem que dar os parabéns aqui pra ele e falar o Duran. Duran, segue o Carmelo Anthony, o cara tem índole, o time é ruim, mas ele não sai, não abre as pernas e vai jogar
é
no time que tá ganhando.
Ele já fez isso uma vez, né?
Não, mas
mais um cara é de Nova York e outro cara é de Oklahoma, né? As cidades são diferentes, tem ali todo o aspecto da vida do cara. O Carmelo Anthony gosta do showbiz, né?
Como diria.
Showbiz.
Mas sabe o que eu queria falar? Um time que mais uma vez pode estar se encaminhando para uma grande off-season é o San Antonio Spurs.
Uau, é mesmo.
Tudo indica que os caras vão conseguir contratar o Pau Gasol e daí fazer uma dupla de garrafão.
LaMarcus Aldridge.
E LaMarcus Aldridge.
É uma puta
dupla. E reza a lenda que se essa contratação se efetivar, Tim Duncan se aposenta.
E o Marcos do Amaral Jorge inverte a pergunta a Tostines dizendo, será que não estão atrás do Pau Gasol porque o Tim Duncan já vai se aposentar?
A busca pelo Pau Gasol está até antes dessa discussão. Inclusive o Pau Gasol, ao que tudo indica, como você falou, fechou, porque não tem nada oficial, mas os jornalistas já cravam. E o Pau Gasol, já que a gente está falando de grana e etc., estaria aceitando um contrato com o Spurs menor do que ele recebeu ofertas, né? Porque o Portland teria oferecido 40 milhões por 2 anos de dólares e ele estaria fechando com o Spurs por 30 milhões por 2 anos. Ele estaria abrindo mão de 10 milha para jogar num time competitivo também.
É.
Cara, eu acho que o Pau já devia estar lá em San Antonio.
Quem?
Há muito tempo.
É assim que fala o nome do cara.
É o nome dele.
Gente, vamos chamar ele só de Gasol no programa, só pra não...
Como vocês são bobos.
Porque ele também congelou o esperma dele, né, Marcos Amaral?
Deixa o Marcos que ele tá com o pau na boca, continua.
Vai, segue.
A gente continua, a gente não para nunca mais.
De voleio.
Melhor acabar mesmo o programa, a gente começar com essas piadas.
Vai, isso continua. Que o Leandro tá vendo o jogo do Palmeiras, ele tá quieto.
Vai, Crobis.
Não, mas é que é um cara que tem muito perfil do San Antonio, né? Se você parar pra pensar,
tem, eu
assim,
também acho.
Inteligente, estrangeiro.
Passa bem a bola.
Não é egoísta, não é um cara preocupado com estrela, mas também consegue lidar bem com estrelas, porque ele jogou com Kobe Bryant, então isso atesta qualquer um.
Exato.
Então, cara, é uma belíssima contratação, só que também tá veinho, né?
Agora, uma coisa que pode... Que, assim, um jogador que eu gosto muito, que o San Antonio Spurs teria que se livrar pra adquirir o Pau Gasol, é o Boris Diaw.
Eles já estão tentando, né?
Por isso
que, inclusive, eles não anunciam oficialmente, assinam o contrato.
Só quando acertar tudo.
E a torcida do Toronto Raptors está...
Em frenesi.
Efusiva, achando que o Boris Diaw vai pra Toronto.
Uau!
Pode ser uma boa
contratação. Admite você receber um telefonema lá de Toronto, Dedé.
O Bruno
não quer
ligou.
falar.
Não, e daí os caras ainda falaram, sabe o que é o pior? O Diaw ir pro Toronto, daí o Toronto se livra do Bruno pro San Antonio Spurs, e o San Antonio Spurs vai lá e transforma o Bruno numa máquina de jogar basquete, porque é isso que o San Antonio Spurs faz, né?
Nossa, olha!
Seria bonito.
Vamos, torcemos. E o Houston Rockets? Se livrou do Dwight Howard.
E pegou duas tranqueiras.
Isso que eu ia falar. Eric Gordon e Ryan Anderson. O que, que vocês acharam?
Eu acho que o Houston não sabe fazer negócio. Tem essa impressão.
Eu também não sei, não. Eu acho que só de ter se livrado do Dwight Howard já foi uma boa coisa.
É uma bela contratação.
Isso é um bom começo de pré-temporada, mandar o cara embora. Mas, pô, tanta gente no mercado aí, tanto nome, você vai pegar o Eric Gordon.
Ah, mas não tem como criticar. Não tem como criticar o Houston Rockets se tem aí o Brooklyn Nets, né, na liga. O Brooklyn Nets, que acabou de contratar o Jeremy Lin.
Boa,
chutou o Jared Jack.
Jared Jack, eu acho que é uma boa expulsão, porque pra quem joga NBA 2K, sabe que o Jared Jack é um fominha.
Passa a bola, puta filha da puta.
Só tem um trauma aí, pelo visto, né?
Jared Jack era o cara que derrubava o Golden State Warriors de 2014. Ele não passava a bola, perdia todos os jogos.
Mas você sabe que o Ryan Anderson, não acho aí se vale a pena a grana ou não, aí é outra discussão que
mete
na NBA nem vale a pena, mas eu acho que ele é um bom... Ele é um bom... Ele é um bom...
Bom...
4. Ele é um bom 4. Ele é um bom power forward. Ele é um bom 4, cara. Ele chuta de 3, ele se posiciona bem. Não é um monstro, mas eu acho ele um bom jogador, cara. Eu não acho que ele...
Eric Gordon,
cara, aí já é outro problema, entendeu? Porque é um cara que vai lá, mete em um jogo na temporada 25 pontos e acha que é um baita de um craque. E já tá velho também.
Tipo,
né?
Mo Williams.
Tipo Mo Williams.
E o Jamal voltou no Clippers.
No Clippers, quase saiu, mas ficou.
Tem alguns voltou bom, né? O Jamal, o grande Deron Williams, tava com um contrato...
No Dallas, né?
Ele tá no Dallas e tava com um contrato de 5 milhões, 4 milhões e pouco, 5 milhões por esse ano. Aí ele optou pelo free agent, optou por ser agente livre.
Aí ninguém quis comprar.
Não, o Dallas ofereceu 10 milha nele, cara.
Ô, louco.
Então ele dobrou o salário do próprio Dallas só nessa brincadeirinha.
Dallas, Mavericks, este time que raspou o tacho ali do Golden State, né? Trouxe o Harrison Barnes e o Bogut.
Exato.
Não sei o que... O Harrison Barnes eu acho um bom jogador, apesar dele ter pipocado nas finais. Ele é um bom jogador, entendeu?
Pra posição, o Durant talvez seja melhor, né?
Talvez.
Não sei, assim.
Vamos falar sobre isso? A gente não falou.
Mas a gente vai chegar agora
tem
pelo
tanta
Barnes.
Coisa pra falar
e do pelo Bogut, que também deixa o Golden State sem pivô.
O Rafael falou pouco dessa contratação do Boston Celtics, mas eu acho o Al Horford, pra imitar o Crack Neto, um puta jogador.
Baita jogador.
E vai resolver um probleminha ali que o Celtics apostava muito no Olinick quando draftou ele. Não muito, assim, mas achava que ele podia evoluir mais do que ele vem evoluindo. O Sullinger também é um cara que fez uma boa temporada e, enfim, teve problemas com peso e etc. Tá jogando um tanto quanto rechonchudo. Então ele vem pra ocupar de vez uma posição do garrafão ali. Pra ir começar a trabalhar os chutadores, né? Que agora o Celtics tem que fazer isso. Porque o Smart, ele é bom marcador, mas é um péssimo chutador por enquanto. Uhum. Não conseguiu evoluir nada nisso. Trouxe o Isaiah Thomas pra ser um cara pontuador, tanto é que todo mundo viu que ele arrebentou. E acho que vai precisar de um cara clássico de chutar, porque marcador já tá bom.
Eu, antes de começar essa oficina, eu tinha expectativas altas de dois times. Boston Celtics e o Portland Trail Blazers. Que terminaram, assim, bem a temporada, né, acima da expectativa.
Uhum.
E tinham um espaço para trabalhar contratações e tal. Cara, eu vou falar para você que os dois, eu achei que estão meio aquém, assim, do que
eles poderiam
fazer na oficina.
Mas, Krovis, eu acho que é muito cedo também, né?
Com tanta gente.
Mas acabou de começar, né, as trocas, o período de trocas, né?
Tentou levar o Pau Gasol, como a gente falou, ofereceu um contrato maior do que o Spurs, tentou levar o Pau Gasol.
Não, o Portland tentou levar todo mundo pra lá.
Não é fácil levar nego pra Portland, amigo.
Mas essa é a expectativa, né? Se você tem um cap ainda considerável e você tem um time bom que falta algumas peças pra deslanchar, como é o caso dos dois, você tem mais poder de compra, pô.
Levou
você
o Evan
tem mais
Turner.
Poder de compra que o Dallas Mavericks.
Levou o Evan Turner.
Levou o Evan Turner, que a gente falou do Boston, que fez uma boa temporada no Boston. Era um cara com uma baita expectativa também quando foi draftado.
Evan Turner ou Horford? Qual que você prefere?
Não, eles são posições diferentes.
Pergunta desleal, né?
Óbvio que é o Horford.
Os dois
estão à
disposição ali.
Óbvio que é o Horford.
O Indiana Pacers trouxe o Al Jefferson do Hornets.
Essa é uma boa também, né?
Eu acho, porque daí você dá um cara ali pra jogar. Teoricamente, ele vai jogar do lado do Paul George, né? Porque o Paul George tava jogando de 4 essa última temporada.
Sim, exatamente.
Então é uma dupla de garrafão bastante interessante também, assim. Indiana Pacers pode chegar aí pros playoffs mais forte aí nesse próximo ano, principalmente. Sim. Na Conferência Leste.
Mas o George Hill saiu, né?
O George Hill saiu.
Ele
quem
saiu
que,
na
quem
troca
veio?
Do...
Veio uma pessoa, não veio?
Ele saiu na troca do...
Eu não lembro também. Daqui a pouco... Ó, você procura aí.
Dá uma olhada. Eu acho, se não me engano, ele
quem
foi
que
na,
a gente quer saber?
Na própria troca
quem,
do... O George Hill saiu do Indiana Pacers, mas é, teve alguém que veio no lugar. Eu não tô lembrando agora quem. Vamos falar sobre o...
Chandler Parsons.
Chandler Parsons.
Boa, Miguel.
Chandler
lembrado.
Parsons que foi pra Memphis. Jogar junto com o homem mais rico da NBA agora, né? Mike Conley. É um bom. Esse é um time também de se esperar coisa interessante, cara.
O Marc Gasol vai continuar lá?
A priori sim.
Zach Randolph também.
Marc Gasol, Zach Randolph.
Chandler Parsons.
Mike Conley, Chandler Parsons.
Esse time foi pros playoffs quando ninguém esperava que fosse, né? Ano passado foi o time que mais teve atleta diferente na mesma temporada na história.
Um monte de gente machucado nesse time. Foi meio um ano meio zicado.
É.
O George Hill cogita-se pro Jazz. Utah Jazz.
Ah, a gente achou que o Raulzinho ia se dar super mal por conta disso, né?
Não, mas eu tava vendo que o... Como era? O Burke, o armador,
saiu.
É, onde
justamente,
saiu.
Foi pro Wizards,
né? Wizards.
Então pode ser que o Raulzinho continue lá numa
pode
boa,
ser que
né?
deu uma ajuda pra ele. A gente falou, mas a gente não falou sobre brasileiros, né? Porque eles não entram nos rumores, né?
É. Mas o Nenê ficou no mesmo lugar, né? O Varejão
não.
Por enquanto.
O Nenê, acho que, se não me engano, tá sem contrato.
Os
não é?
Dois, né? O
Nenê e Varejão.
O Varejão também.
Ah, olha
eles
só.
Eles precisam reassinar.
E Barbosa tem contrato.
O que pro Nenê. O Barbosa eu não lembro. O Barbosa precisa procurar. Eu não sei se ele. Eu acho que ele acertou uma sem temporada só. Eu acho que, se duvidar, vai ter que reassinar. O próprio.
Também
acho. Pro Nenê é bom ter acabado o contrato, porque ele tem um contrato muito alto.
É.
Então. Nunca se o Wizards conseguia de qualquer jeito passar ele, mesmo querendo, porque ninguém queria assumir um contrato alto que ele tinha. É, agora ele pode tentar, de repente, pegar um contrato de veterano, só pra continuar lá, né? Já tá rico pra dedéu.
O Warriors parece que vai tentar também se livrar do Varejão, porque pé frio demais, né, cara?
É verdade.
Tem que passar pra frente isso aí.
Marcelo Huertas, vocês sabem se continua no
Também era um contrato de um ano também. Eles teriam que renovar. Ele não tem um contrato de dois
anos. Eu ouvi boatos de que eles estão satisfeitos e renovariam o contrato dele.
Você ouviu boatos?
O boato é uma notícia do jornal.
Ah, uau, que boato bom. Bom, para falar do Golden State, eu vou resgatar uma pergunta do nosso ouvinte de algumas semanas atrás, o Theo Oliveira. Grande Theo Oliveira é tão bom quanto o HBNSB para palpites. O Theo Oliveira diz assim: pensando que o Golden State vai ganhar o título da NBA... Boa, Theo.
Começou bem.
Eles conseguem manter o mesmo elenco? Interrogação. Não, já saiu Barnes e Bogut. Quem seria uma boa adição para o time? Será que o Kevin Durant? Lembrando que eles precisam renovar forte o salário de alguns. E aí eu queria que vocês falassem do Durant, então, nos Warriors e da saída do Bogut e do Barnes.
O Olinho acha que a ida do Kevin Durant pro Golden State Warriors não significa nada e que eles não vão ganhar o título ano que vem.
Eu acho que o Kevin Durant é um puta num paspalho.
Nossa, esse áudio
começou.
Áudios bons pro futuro.
Não, mas o que é brincadeira que eu tô falando dele ser um paspalho, porque o dia em que o LeBron James saiu do Cavs e foi pro Miami, ele foi no Twitter dele e falou: ah, é isso aí, então é pra trocar de time pra ganhar, não sei o quê, como se ele tivesse índole. A hora que a água bateu na bunda dele, foi ele que perdeu o campeonato.
Quando o dinheiro bate na bunda...
Ele perdeu... Ele foi bundão duas vezes, né? Ele foi bundão porque ele trocou de time, né? Ele fez uma coisa que ele criticou. E ele foi bundão porque ele foi o time que chegou perto de ter tirado os caras. Ele teve três jogos pra tirar os caras dos playoffs. Ele não teve o culhão, né? Não conseguiu eliminar os caras. E na temporada seguinte, nem na temporada seguinte, 15 dias depois, vai e assina com os caras, velho.
Esse eu acho que é o pior da jogada, porque, cara, todo mundo gosta de jogar no time que ganha, né? Ninguém não vem com essa, todo mundo adora jogar no time que ganha. Agora, se você tá num time que realmente fez uma bela de uma série final com os caras, tava 3-1 na frente, contratou um moleque que a gente não falou, que já tinha rolado, que é o Oladipo, do Orlando, que veio pro Thunder, que é um baita de um pontuador.
Ótimo reforço, né? Adiciona pra caramba pra equipe.
Total.
É, mas aí eles mandaram o Ibaka embora, né?
Não, tudo bem, mas aí assim, podia
mas aí
ter...
É uma estratégia, né? Eles têm lá o Steve Adams que cresceu pra caramba, quer dizer, você opta em vez do Ibaka, você traz um cara da lateral, enfim.
É, e faz sentido, se você contar que você não precisa, de repente, trazendo um Oladipo da vida, você não vai precisar tanto de que o seu pivô pontue, etc.
Claro.
e aí você põe um Adams lá só pra ficar dando uns blocos e etc. Então você podia organizar o time, você ia ser amado. E outra, podia fechar um contrato de um ano só, porque o Westbrook é o último ano de contrato dele. É, ele pode sair no final da temporada que vem, do mesmo jeito que o Durant. Ele pode optar por ser agente livre, que a escolha é dele, e ele pode sair de lá. Então ele podia ter combinado ali, vamos fazer mais um ano, vamos trazer mais um cara aqui e vamos lutar pra esse título. Pô, levar um título pelo Oklahoma, franquia nova, ia ser, o cara ia ser aclamado.
E ele não tava longe disso, né? E não agora... é que não é o Carmelo que tá em Nova York que vai esperar 10 anos pra qualquer coisa acontecer. Ele já tava no
muito... quase chegou na final da NBA.
Muito próximo. Já chegou na final da NBA com esse time.
Agora, quase chegou.
Né? Já é uma construção que o Thunder vem fazendo há muito tempo, conseguiu construir, nessa última temporada foi uma puta temporada, quase ganharam do Golden State.
E pensando em carreira, porque assim, se o cara agora, se eles forem campeões, ou ele vai ter que destruir absurdamente, vai ser o cara que vai ser o LeBron do Cavs no Golden State, ou não, ele não vai ser aclamado, entendeu? Ele vai ser mais um cara que fez um bom jogo, de um time que tá funcionando bem. E vão vir um monte de corneta ali falando, panelinha, assim, fica fácil, blá, blá. Se o cara é campeão no Oklahoma, malandro, ele vira o rei. Tem uma estátua dele lá.
Ah, mas sei lá, eu acho que as críticas estão aí porque tá no calor do momento.
Claro.
E depois que todo mundo começou a gostar do LeBron, né? É difícil... Olha, Rafael Gonzaga parou
aqui no cartão de expulsão.
Ele fala bem, de repente ele desencana do programa.
Depois que todo mundo começou a falar do LeBron?
Não, depois que todo mundo deixou de odiar o LeBron, faltava alguém nos corações pra ser odiado. Aí o Kevin Durant vem ao encontro desse ódio todo.
Esse anseio por odiar alguém. Kevin Durant preencheu essa lacuna, cara.
A gente estava tentando não gostar do Stephen Curry, mas o Durant ganhou. Ganhou.
Eu não tô odiando, não, o Durant. Eu acho que talvez fosse melhor pro futuro da carreira dele ter ficado lá. Mas é o seguinte, a franquia mudou de Seattle para Oklahoma e o cara da franquia de Oklahoma, da história de Oklahoma até hoje, é o Durant. Entendeu? Esse é o cara. Esse cara ganhou MVP lá. Levou o time pras finais. Entendeu? Tipo, eu acho que ele não sai devendo nada
não,
pra ninguém.
Não, mas ninguém tá julgando.
Não fosse esse cara, essa franquia não seria nada. Entendeu? É, claro que ele ter saído é uma mancha, principalmente pra quem ele saiu. Se ele tivesse saído pra qualquer outro time, a gente não estaria falando tão mal. Mas ter saído pro Warriors talvez tenha manchado um pouco a carreira dele. Agora, o que importa é, nessa última temporada, ele teve médias de 28 pontos, 8 rebotes e 5 assistências. Isso no time do Golden State Warriors, o que acontece com esse time?
Cara? Não vai acontecer.
Meu amigo, eu tô pensando o que vai acontecer com o Westbrook agora que ele vai estar sozinho.
Vai ser média de triple-double.
Meu Deus do céu, cara. Vai ser média de triple-double tranquilo, cara.
O Westbrook vai ter a temporada mais espetacular da carreira dele, com certeza. Ou ele vai tocar um foda-se e não vai jogar nada, porque ele vai querer sair no fim da temporada.
Não, mas aí
eu acho difícil acontecer.
É o contrário. Os jogadores que estão ou no último ano ou de renovação de contrato, eles jogam pra caçamba.
Então,
porque
fudeu.
Aí eles querem...
Segura.
Cara, eu acho que
eles querem brigar por um contrato maior. Né?
Isso é uma coisa que motiva bastante o Westbrook, o cara que ficou, né? Ele vira o franchise player. Ele é o cara que todo mundo vai falar com ele agora, a bola vai na mão dele o tempo todo. Ele vai ser o cara no time do Thunder. Pra ele deve estar felizão.
É, mas ele já falou porque ele tava com. Ele tinha a opção de já falar se estender o contrato no Oklahoma agora ou não. E ele já falou que não. É claro que isso tem...
Ele já falou que não vai estender?
É.
Ele já falou que não.
É, ele vai virar free agent, talvez depois assine um novo contrato. Mas é porque com o salary cap tendo subido...
Não, quem vai querer se comprometer uma hora dessa?
Não, é porque o que... Desculpa, o que... cogita se acontecer agora é o Oklahoma antecipar, já que abriu o cap e não vai aumentar o cap pro ano que vem... É o Oklahoma se antecipar e já oferecer para ele uma renovação máxima.
Uhum.
Entendeu? É isso que estão cogitando, que aí ele poderia assinar agora... Uma renovação de contrato já gigante, e não esperar até o final, entendeu?
Entendi.
Porque aí, tanto faz, o contrato com o Oklahoma em si, que ele vai conseguir agora, o ano que vem, vai ser o mesmo, porque o Oklahoma tem cap agora pra dar salário máximo pra ele, sacou?
Entendi. Pode falar.
Não, eu ia encerrar esse giro e ir pro primeiro intervalo.
Acho que pode.
Então, muito bom, nós vamos ao nosso primeiro intervalo, em homenagem a todos esses que vão deixar muita saudade e estão partindo. Nós vamos ouvir com Gilberto Gil, Norte da Saudade.
cedo, pé na estrada, pra não ter porém, pra não ter noite passada, pra não ter ninguém atrás, mais ninguém. Vou pra quem vai me ver noutra cidade, no norte da saudade que eu vou ver, meu bem.
A semana em posses.
Muito bem, voltando com o Giro de Notícias, a semana em posses, agora para já...
Parte 2.
É, exato. Para começar a entrar no clima dos Jogos Olímpicos Rio 2016.
Brasil.
Vocês já estão entrando no clima
Jogos
Olímpicos
clima.
Rio 2016? Você está no clima, Clóvis? Eu senti pela sua voz que você está entrando no clima. Bom, a gente vai começar falando... Do pré-olímpico, né? Dos times que ainda estão, das seleções que estão brigando pelas últimas vagas que estão acontecendo agora. Começaram hoje, inclusive, não é verdade, Marcos Amaral Jorge?
Começaram hoje
e vão até o dia 9.
São três sedes, né? Eles dividiram em 6 times, cada um em 3 sedes, e o campeão de cada um vai para a Olimpíada.
Muito
boa,
bom.
A Crovis está sabendo, hein?
Então vamos lá. Na sede, eu falo a sede da Itália, o Olinho fala a sede da Sérvia e depois a gente vê quem fala a outra sede.
Ok.
Muito bom. Na Itália nós temos se enfrentando Grécia e Irã, que já jogaram hoje. A Grécia ganhou do Irã e México no grupo A. E no grupo B, na Itália, temos a própria Itália, que venceu hoje a Tunísia, e a Croácia.
Perfeito.
É isso.
No grupo que joga em Belgrado, no grupo A tem Sérvia, Porto Rico e Angola. A Sérvia já ganhou de Porto Rico hoje. É, no grupo B tem Letônia, Japão e República Tcheca. E a Letônia ganhou do Japão hoje.
Atropelo, né?
Muito bom. E ainda nós temos jogando nas Filipinas os dois grupos que tem. Grupo A, Turquia, time fortíssimo. Senegal, um time bom também. E Canadá, time canadense. E no grupo B, a França, do nosso querido Tony Parker. A Nova Zelândia, do nosso não tão querido Steve Adams, né?
Nova Zelândia, Steven Adams Steven e Pat Mills.
E Pat Mills, muito bom. E a própria Filipinas. Bom, a pergunta pro Giro de Notícias
é... Quem poderia jogar é o Karen Irving também, mas ele se naturalizou estadunidense.
Pagar pau. Bom, a pergunta é... Quem são os três times que vão ocupar as últimas vagas? Valendo.
Sérvia, França...
Calma aí, vamos...
Peraí.
Vai rolar uma posse de bola aí. Vai rolar uma posse de bola,
O Leandro tava vendo o jogo do Palmeiras, tá 3-1, Leandro, porra. Vamos lá, a pergunta então é quem garante as últimas vagas nas Olimpíadas?
Sérvia, França e Grécia.
Acompanha o Kroos.
Só os europeus.
Turquia, eu acrescento, ao invés de Grécia.
É isso? Eu gosto da Grécia, gosto da Turquia e eu vou chutar a Sérvia na mesma coisa, acho que não tem muito o que dizer, não.
Teria a Croácia também aí nesse jogo, mas eu acho que as. Que, sei lá.
Até a França também, que a gente deu uma ignorada básica.
Ah, total, tem a França.
A França, que a gente não pode ignorar.
É, a gente pode dizer que nos times que estão jogando na Itália. O time mais forte, os times mais fortes são a Grécia e a própria Itália, talvez a Tunísia.
Tunísia, Miguel.
Não, a Tunísia não, eu olhei pra Tunísia pra falar Croácia.
Mas a Croácia tá.
Mas nós acho que concordamos que a Grécia é o mais forte desses seis times.
A França tá em qual grupo mesmo? Desculpa, só pra.
A França está jogando nas Filipinas, tem, não no seu grupo, mas jogando. Os seis times tem time forte: a Turquia, o Senegal, que pode assustar um pouco, o Canadá, que achamos que não assusta ninguém, porque são canadenses. A França, a Nova Zelândia e as Filipinas.
Mas por que você está falando de Senegal? Se é Senegal bom, assim, melhor que o Canadá, os times de Senegal. Eu não sei nada do time de Senegal.
O time de Senegal ganha do Canadá.
Não sabe nada do Canadá.
Não, eu sei. O time canadense, eu sei. Tem vários caras aí que jogam na NBA.
Mas eles não vão jogar.
O Anthony Bennett.
Monstro, mito sagrado, Anthony Bennett. É que o Dedé viu um highlight um dia desses aí, dele socando na cabeça de alguém, aí ele lembrou que esse cara existe.
Não, mas tem o Andrew Wiggins, por exemplo. Que
Andrew Wiggins? Mas ele tá jogando?
Eu duvido.
Ele não vai jogar no time canadense?
O que eu ia falar é o seguinte, a FIBA mudou esse formato aí, né? Não era assim antes.
Não.
Antes era um torneio mesmo, de verdade, que acontecia em algum lugar, X. Agora eles definiram, e aí quem é anfitrião é uma vantagem clara. Eu acho isso meio sacanagem, velho.
Uma breve errada.
Você acha que a Filipinas tem vantagem?
Não, mas a Sérvia tem bastante,
Ela tem vantagem, mas ela não é melhor que os outros. Ela tá jogando em casa. Pô, aí você tem a Sérvia jogando em Belgrado... E você tem a Itália jogando na Itália, em Turim. Pô, aí, né, são dois times jogando já em casa, fortes, né? Que jogam em casa. E sei lá qual é o critério de seleção da cidade sede, né?
É, só uma errata rápida, o Kyrie Irving é australiano, não
deixa eu desse. Tá, joga o Tristan Thompson, o Anthony Bennett e o... Cadê? Corey Joseph, Canadá.
Ó... Oh. Tá vendo? Não, sei lá.
É importante falar que o Canadá tem três caras que jogam na NBA.
São caras que jogam na NBA com mais expressão que os caras brasileiros.
Não, o Anthony Bennett, você vai me desculpar, não é?
Não, tudo bem.
Você vai me desculpar, mas não. Nenhuma. Eu acho que o único momento que ele teve mais expressão foi no draft. Na noite do draft. Ele pôs o bonezinho e acabou. Depois do bonezinho, valeu.
É verdade, não, você tem razão.
O que aconteceu naquele dia, né?
Marcos do Amaral Jorge, só pra começar a já entrar no clima brasileiro, no grupo do Brasil... Porque nós temos no grupo do Brasil nas Olimpíadas a Argentina, a Espanha, a Lituânia, a Nigéria e o qualificado do Pré-Olímpico 3. Desses três países que a gente falou que estão sediando o Pré-Olímpico, você sabe qual que é o 3? Porque eles não falam aqui no site.
Eu acredito que é o da Filipinas. Mas assim, tô chutando só por uma ordem de como ela aparece
de como
na
eu
apresentação
falei agora,
da FIBA. Porque a Filipinas é o único que começa amanhã, na verdade. Todos eles começaram hoje, Filipinas começa amanhã.
Mas
tô procurando então, essa informação aqui também, quem é o grupo 3, mas ainda não achei.
Vamos passar o carro nesse grupo aí.
Então possivelmente é a França. pode ser a França.
Pode ser a França.
Que está no grupo brasileiro. Aí fudeu. Então.
O importante é ter bons jogos.
França... É, vamos assistir todos vamos os jogos assistir, da Olimpíada, é gente.
Porque, França e Espanha, que o Kroos vai lembrar disso, quando teve no ano passado o jogo da final da Euro, o Kroos escreveu emocionado que esse seria o melhor jogo que assistiríamos naquele semestre. Porque depois ia ser só pré-temporada e temporada.
Foi a aula de pau? Pau
é,
Gasol?
Exatamente. Ah. El extraterrestre. Que assim que terminou o jogo, eu comprei uma camisa dele da Espanha. Que ele jogou demais.
O Dedé foi aquele cara que caiu no conto do marketing lá. O cara vai lá e já coloca a camiseta do cara que foi o melhor jogador pra vender. Ele vai lá e comba na hora.
Na hora. Mas eu comprei diretamente da China, paguei baratinho.
Muito bom. Um abraço para todo o trabalho escravo ou em quase condições de escravidão. Bom... No grupo do Brasil que eu falei, classificam quatro, exatamente. Quem vocês acham que o Brasil classifica e em que lugar?
Olha, eu tô ali entre segundo e terceiro.
Uau!
Vai ter
uau.
Pá, 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 pá.
Não carece.
Eu acho que assim, tirando Espanha, que eu acho que tá num nível acima, o resto é meio embolado, assim.
Total.
Talvez se a França vier,
complique é foda também.
Mas assim, se o Brasil perder pra Argentina no Rio de Janeiro...
Vai pra puta...
É pro povo ir pra rua.
É pro povo ir pra rua.
A gente não pode jogar de time pequeno que tem que ficar dando pau com a Argentina, não.
É.
A gente tem que atropelar a Argentina e estamos em casa, entendeu?
Fora
aqui é Brasil,
Lituânia,
aqui é Rio
também.
De Janeiro. Tem um monte de cara armado no morro aí que pode dar conta do recado, entendeu?
Solta mosquito da zica lá.
É. O cara congelou o sêmen. A gente tem um monte de arma aí que a gente pode usar. Pra esse
que história
time
é essa do sêmen, brother? Que história é a segunda vez que vocês falam do cara que congela sêmen, eu não sei.
O Max do Amaral Jorge, ele postou no nosso grupo do Estação Basquete, falando, depois não querem que o Leandro e a mim façam piadas. E aí o título era, Pau Gasol congela e seu esperma.
Por que que ele fez
não,
isso?
Não, ele tava cogitando congelar o esperma, por conta do vírus, do Zika vírus.
Ele ataca o esperma, o Zika? Eu achei que era só mulher grávida o problema. Homem, não entendi.
É, então, aí entra uma série de questões, né? Mas o homem também transmite o vírus para a mulher que talvez fique grávida.
Sexualmente, entendi.
Exatamente, por relação sexual.
Na verdade, não se sabe porra nenhuma, então tudo é válido. Como não sabe porra nenhuma, tudo é válido, entendeu? Aí
o cara vai lá
que
e
tá
congela,
se cagalhando...
Congela o esperma e pronto.
Pra acabar com a história. O cara que tá lá puta se cagalhando, ele vai e faz tudo. Puta do pau mole. O negócio é esse, cara. Olha que ele tiver no hotel da Espanha, solta mosquito lá dentro, malandro. Deixa os mosquitos te dar uma picadinha nele que vai ficar desesperado, não vai jogar.
Pois, cara, fala pros caras ficarem Ilha Bela. Fala que borrachuda é tudo assim.
Olha, mas voltando à pergunta, eu acho que a chance do Brasil é ficar em quarto e olhe lá nesse grupo.
Ó, sempre. Ô, Gustavo Batalha, desliga o microfone, Gustavo.
Não acredita no Brasil. Desliga o microfone, Gustavo. Não acredita
no Brasil. Lembrando que foi esse cara que falou que tinha acabado a farra dos torcedores levando cavalinhos.
4-1. 4-1.
O Brasil vai jogar com a Lituânia, com a Espanha, com a Argentina, com o vencedor do grupo 3, sei lá, qualquer grupo
vencedor
que seja, qualquer time que vier é mais forte que o Brasil, teoricamente. Então a gente tem três jogos bem difíceis.
O Brasil é mais forte que a Nigéria? Fica a pergunta.
E aí que sobra é a Nigéria.
A Nigéria foi o time que levou a maior goleada. Como é que fala isso? A maior
pontuada.
Maior pontuada da história das Olimpíadas. Perdeu de 160 pontos, sei lá, dos Estados Unidos nas últimas Olimpíadas.
Isso quer dizer que o Brasil não vai ficar em sexto. Que ótimo.
Eu acho também que o Brasil classifica em terceiro ou até em segundo, chupa todo mundo.
Eu só queria retomar um pouco o assunto do Pau Gasol, esse papo aí de congelar o esperma. Acho que é importante confirmar e adicionar uma outra informação. É o mesmo expediente que o LeBron James e o Stephen Curry estão usando. Estão todos afinando pro Barbosa. Essa é a dura realidade.
É isso aí.
Então, já que você colocou essa questão da coragem, né, dos jogadores norte-americanos diante de um mosquito... Eu também falo do grupo dos Estados Unidos, que é o grupo A, que não é o grupo do Brasil.
Antes de você mudar completamente de assunto, posso...
Não é mudar de assunto, na verdade. É seguir nas Olimpíadas e entrar na seleção dos Estados Unidos, que foi o assunto trazido pelo Kroos.
Desculpa, eu queria...
Então, assim, eu não sei o que você pode falar que é mais
do Barbosa.
Que isso.
Do Barbosa.
Tá, é pau a pau comigo, então, do assunto.
Não, porque o Barbosa, se tem um cara do Golden State Warriors que não saiu mal na fita depois das últimas finais, é o Leandro Barbosa, né? Esse cara.
E o Shawn Livingston.
E o Shawn Livingston também, é. Porque o Bill Simmons, que é um jornalista norte-americano grande de um cri-cri, que tá bombando nessa off-season, porque ele lançou um novo site aí e ele tá dando todos os furos de mudanças, ele falou assim, o cara, o único cara que não tava com medo naquelas finais era o Barbosa. Uau. O cara entrou no jogo 7 pronto pra jogar e eu não sei porque que ele não jogou mais tempo. O Klay Thompson estava se cagando e o Barbosa deveria ter entrado no lugar dele. Palavras de Bill Simmons, velho. E aí,
é louco, tio.
Pra chegar aqui no programa e ter o brasileiro falar assim, o Brasil...
O brasileiro não apoia, como esse cara que é americano apoia.
É isso.
Duro, viu?
Somos que, todo dia, que dia que é a final da Olimpíada do basquete? Alguém tem ingresso aí?
21.
Então eu aposto uma caixa de cerveja que o Brasil não tá lá. Uma, duas, três, quatro, quanto
não,
você
não,
quiser.
Não, mas você falou que não vai. Você falou que não vai. Não vai. Você falou que não vai passar.
Eu assim, a minha fé.
Congela o Gustavo.
Eu torço para estar errado, mas eu acho que o Brasil não chega na disputa de medalhas no basquete masculino.
Aqui na rádio, caralho. Disputa de medalha.
Torço para estar errado.
É.
Mas o que acontece, querido, são dois grupos na Olimpíada. Se o Brasil ficar em quarto, ele pega o primeiro do outro grupo e acabou a viagem. É isso que eu acredito. O Brasil vai ficar em quarto, vai pegar os Estados Unidos e acabou para ele. Essa é a minha crença. Torço para estar errado, mas eu acho que o Brasil não tem time hoje para ganhar dos times europeus que estão no grupo dele. Essa é a minha opinião.
Eu acho que você tá subestimando o Jovanoni.
É um anti-brasileiro.
Eu tô.
Subestimando o Jovanoni. O cara já se provou ano atrás de ano no NBB.
Não, mas o André até tá fazendo um pouco de graça aqui agora, mas veremos. Vamos
perfeitamente.
Guardar esses áudios para a posteridade. Bom, falar agora do grupo de quem o Gustavo Battaglia vai torcer, que é o grupo dos Estados Unidos. O grupo tem o qualificado do pré-olímpico 1. Que pelo nosso chute aqui é o pré-olímpico da Itália. Então, pelo nosso chute é o Grécia ou o Croácia, né? Vamos dizer assim.
Pergunta pro Gustavo, ele que gosta dos caras aí, eu não vou responder.
Eu tô torcendo contra o Brasil só, o cara já se foda.
Bom, cara, aí temos...
tô brincando.
Aí temos os Estados Unidos também no grupo, a Venezuela, a grande Venezuela. O nosso amigo Fernando Céspedes, ele comprou dois jogos no sorteio para as Olimpíadas. Ele comprou Venezuela e China... e Venezuela e Austrália. Dois baita jogos. Ele vai acompanhar.
Mas se o Brasil estivesse nesse grupo, a chance dele desclassificar para a segunda fase em segundo seria muito maior, né? Porque tem China, Estados Unidos, Austrália e Venezuela.
Mas pode ter uma Sérvia aí ou uma República Tcheca. Uma Sérvia, provavelmente. Além desses times.
Exato, mas os que já estão classificados não são tão perigosos assim.
Estados Unidos vem com um time que não é C. 100%.
Time C.
Que isso? Time C?
B ou C, é.
B entre, ou C.
É, entre
B mais.
É,
B mais.
B menos. B menos.
B menos. B menos. B menos. O resto vem com um time B menos. E eu acho que eles vão ganhar sim mesmo.
Não, é óbvio. Essa é a minha pergunta. Eles são um time B menos. Tem algum time que se aproxima do F? Fora
Espanha,
eles, assim.
Pô, a Espanha então, joga com
é o mais
C,
próximo.
Às vezes pra B menos, quando tá no seu auge.
É, eu diria um C menos, às vezes pra B C mais, mas tá bom. Já é um bom time.
Eu adoraria ver uma derrota dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, pra ser bem honesto mesmo.
Pro Brasil?
Pro Brasil num primeiro nossa. E quarto. Nossa, aí é pra... Meu Deus do céu. Não,
aí é volta Dilma.
Lembrando que...
Aí é volta Lula depois, pelo amor de Deus.
Lembrando que provavelmente aí o time titular vai ser quem? Kyrie Irving... Vocês acham que Jimmy Butler ou Klay Thompson começa?
Butler.
Kyrie Irving.
Klay Thompson tava se cagando na final.
Butler, Durant.
Final pro Barbosa.
Durant, Draymond Green e DeMarcus Cousins, provavelmente.
Ou Paul George.
Não, esse B menos, é um A menos.
Eu acho, cara. Eu acho que você está completamente equivocado na
sobre
sua...
Sobre o time de
Durant,
lá,
sim, velho.
Claro,
fala aí.
Claro.
Eu acho
quem
que...
é o técnico da seleção?
O Coach K ainda.
Qual que é levado em consideração pra ele escalar os caras?
Não sei, fala aí, cara. Pode falar.
Por exemplo, eu acho que Carmelo vai ser titular.
Eu acho que o Carmelo é titular, começa por
eu
aí.
Acho que eles não vão colocar o Carmelo no banco
de jeito
nenhum.
De jeito nenhum.
É tempo de cancha?
É tempo de jogo com Coach K, não NBA. O cara que já jogou dois mundiais com Coach K, jogou Olimpíada, com certeza é titular.
Eu acho que o Carmelo não vai pro banco.
Não tá levando em consideração a franquia que ele joga, se ele tem anel ou não. O cara jogou com Coach K, já foi campeão olímpico, já foi campeão mundial. Eu acho que ele tem um...
Acho que faz sentido.
Certo
faz sentido.
Quem mais tá aí nesse time?
Paul George.
Nessa condição, Paul George.
Carmelo é o capô.
Não é a mais.
Não, eu tô falando dentro do que poderia ser. Não tem Stephen Curry, Westbrook, LeBron James, os melhores caras. Não, vários caras não estão, imagina.
Mas vamos assim, fora desse time que poderiam dar um salto. Você falou três que eu concordo. O LeBron, Stephen... o MVP unânime. É. Você falou mais um?
O Curry e o...
Qualquer um, pode ser o Wade.
Wade.
Então, eu não acho, por exemplo, que o Wade, comparado com o Irving, comparado com...
O Butler, comparado com...
O Butler, eu também não acho que hoje isso, seja mais... Hoje, eu não, honestamente, hoje eu não acho que seja mais
mas
jogador.
Mas seleção americana não é o que o cara joga hoje. Os caras vão poderia lá pra férias, junta lá.
Ir. Poderia
é pontear e bola de três.
Poderia ir. Chris Paul, Kawhi Leonard, poderia o Blake Griffin, entendeu? O Anthony Davis, poderia o LaMarcus Aldridge, poderia uma cacetada de gente que não foi, poderia o DeAndre Jordan, o Westbrook, que eu tinha falado da outra vez que a gente não lembrou.
Aqui, ó, a primeira convocação tinha o LaMarcus Aldridge, tem o Rudy Gay, tem o Kevin Love, tem o John Wall, o Westbrook.
Então, é o time
B. O Iguodala, James
Harden,
Blake
Griffin. É no mínimo time B.
É um time B. Você teria, acho que assim, tem caras daqui que seriam titulares no A, mas tem um time titular, que não foi. Que eu acho que é isso. É LeBron,
Curry,
etc. Mas
os 10 que começaram ao All-Star Game, vamos dizer assim.
Mas conversamos sobre isso em algum programa da nossa existência, que os Estados Unidos poderia fazer tranquilamente 4 times que seriam campeões das Olimpíadas.
Não, eu me lembro do Mundial de 2010 na Turquia, que foi um time meio que, né, lá essas coisas, tipo um desse, assim... Foram lá e ganharam tranquilamente.
É, eu acho que é mais a motivação dos caras de quererem jogar o campeonato do que quem são os caras.
E o Coach K, ele consegue colocar essa motivação dos caras. Ele consegue colocar.
Eu acho que o Olinho fala, que é bastante verdade, é que às vezes não depende única e exclusivamente da técnica dos jogadores. Eu acho que, tecnicamente, os espanhóis são um time muito forte também. Mas os norte-americanos jogam numa outra intensidade, tem uma outra capacidade física. Não raro você ver um jogo do time dos Estados Unidos que o primeiro tempo, o primeiro, segundo, quarto, terminam pau a pau. Só que no terceiro, quarto, os caras deslancham porque eles têm muito mais capacidade física.
A grande diferença do time americano é que o pior cara aqui, vai olhando rápido, o pior cara aqui quem é? DeMarcus Cousins?
Não, DeAndre Jordan? Deus, não, acho que é o DeRozan, sem dúvida.
DeRozan é o pior cara aqui?
Fácil, ele quantos, e o Barnes.
Quantos jogadores, quantos jogadores que vão disputar essas Olimpíadas são melhores do que eles? E esses caras contam que eles são o 12º jogador da seleção americana.
É, tem muito de colocar na quadra também e ver, né?
O Cousins, pra mim, é o melhor pivô da seleção. Desses convocados pivô 5, o Cousins é o melhor. Quem que é melhor?
É que ele e o DeAndre Jordan também, é uma sacanagem.
Mas que nem quando nós revimos o time que perdeu pra Argentina em 2004, perdeu pra outros times também.
Era
em 2004.
Um bom time.
Era um bom time. Tinha Allen Iverson, tinha Vince Carter.
Tim Duncan.
Era um bom time e totalmente desmotivado, né? Era isso que era o problema da seleção até o Coach K... Entrar.
É, eu acho que rolou um pouco disso, né? Chegou no nível que eles achavam que ganhariam de qualquer jeito até o dia que eles perderam. E a hora que eles perderam, eles descobriram que é só eles jogarem sério que eles não vão perder nunca mais.
Pode ser este Rio de Janeiro 2016 o momento que eles vão voltar a não jogar mais sério.
E aí vão perder pro Brasil na final e o Brasil vai ganhar ouro, eu acredito em você.
Você é brasileiro, você é brasileiro, não desiste nunca, Olinho.
Não, ser brasileiro não quer dizer que eu sou otário, né?
Uau! Bom, a última pergunta, então, para fechar esse giro de notícia desse programa Como Será o Amanhã, e aí, vocês vão parar com o programa Estação Basquete? Vocês vão voltar com o programa Estação Basquete? O que vocês vão fazer da vida nesse horário que vocês vão livrar na agenda de vocês? O que vai acontecer?
Vai ter pam pam pam.
Pode fazer pam pam pam, pode pam 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 nesse. O que vai ser? Não, não sei. Posse
de bola. Posse
de bola, pô. Não. Você ia aloprar, caralho.
74
por isso que a gente
programas.
Tá acabando com o programa.
A gente tá aqui há 74 programas, entendeu? Não é possível que a gente tenha erro desse ainda. Não.
Então, a pergunta é: o que será do Estação Basquete e do HBNSB.com? Valendo.
Acho que a gente volta em breve.
Eu acho que a gente pode até voltar, mas de um jeito diferente.
Eu acho que falaremos merda para todos sempre.
Exato.
Eu acho que a gente volta tridimensional.
Falar merda a gente sempre vai falar, mas a gente pensa em novas possibilidades de falar merda, né? Do
jeito que a gente volta em AV.
Uau. Ô Miguel, eu acho que a gente só... Com certeza a gente não volta semana que vem, não é isso?
Com
é
certeza
isso.
Absolutíssima.
É, a gente... Se voltar, a gente volta pra próxima temporada, é isso?
A gente volta pouco antes da próxima temporada e com certeza com muitas novidades. Se a gente voltar no formato rádio, só formato rádio, a gente volta... Talvez com mais motivação do que a seleção norte-americana.
Com certeza.
Mas muitas coisas novas podem vir por aí.
A gente está fazendo testes em vídeo, gente.
Boa! E mais do que isso, em chroma key.
Oh,
nós descobrimos o chroma key.
Testes em vídeo em chroma key. Você pode nos ver em breve, ao invés de nos escutar exclusivamente, pode nos ver e nos escutar.
Explicando aos nossos queridos ouvintes.
É bom deixar claro, né? Para papo de maluco, né?
Somos crianças inquietas.
E
assim como a gente sempre tentou fazer aqui no programa de rádio coisas diferentes, para mudar um pouco a dinâmica do programa e etc., estamos com esta paranoia delirante de brincar em versão vídeo, de tentar fazer conteúdo audiovisual para vocês poderem ver esse rostinho bem bonitinho que o Dedé Cavalieri tem.
Isso.
E aí a gente vai fazer esses testes, e para que a gente tenha tempo para isso, porque... Por mais que não pareça, não somos vagabundos. Vamos dar um tempo na rádio para que a gente possa, enfim, arriscar e fazer esses testes. E aí, se for uma grande pataquada, nós voltaremos à rádio pouco antes da próxima temporada da NBA, já com assunto, em vez de ficar aqui falando esse tanto de bobagem que nem a gente está falando aqui.
O que eu acho que é importante a gente falar para o nosso amigo ouvinte é que a gente já faz isso, vai fazer 6 anos agora em agosto, né, outubro, vão fazer 6 anos, né? Que nós estamos juntos falando de basquete, e a rádio é só mais um pequeno braço disso, que a gente vai fazer uma pausa para tentar ir para um outro caminho que a gente acha interessante também.
Tem uma mensagem da ouvinte Camila, que fala o seguinte pra gente. Por favor, que não seja o último. Estava para mandar essa mensagem desde que vocês receberam aquele textão criticando algumas coisas.
Aí, o textão.
Escuto diversos podcasts de vocês, é o único que eu não atraso na hora de ouvir. Não sei exatamente o que o cara disse no textão, mas queria fazer uma defesa. Eu gosto muito do clima entre vocês e acho que as brincadeiras não passam do ponto, não. Pelo contrário. Faz parte do que torna vocês muito bons. Informar e comentar, mas nunca de forma burocrática. Sempre sinto que aprendi coisas com vocês e sempre de um bom humor. Outro dia tive um acesso de riso em público ouvindo o áudio com a retrospectiva dos palpites de vocês sobre o jogo 5 das finais. Sou jornalista e também faço um podcast com amigos e valorizo muito o trabalho de vocês. Sei como é difícil gravar toda semana, ter disponibilidade, preparar pauta, etc, mas espero que este não seja o último Estação Basquete. Um beijo.
Uau, nossa, um grande abraço e beijo para
o Miguel também. Chora,
Camila,
mensagem,
Camila Mamed.
É bonito.
Muito bom. Diante dessas palavras, então, nós estamos temporariamente encerrando...
Fechados para balanço.
Esse Estação Basquete com os olhos rasos d'água e o coração ferido. Nós, quem sabe voltamos em imagem, em vídeo, em TV Central 3, e sabe-se lá o que o futuro nos reserva, porque nunca saberemos como será o amanhã. Um grande abraço. Até.
Valeu,
brevíssimo.
Gente.
Vai lá, Simone.
Valeu.
Até. Muito obrigado.
Tchau.
A todos vocês.
Até breve, galera.
Obrigado, beijo. Central 3. Obrigado, Leandro. Obrigado, Chico. Valeu.
Matias. Beijo.
Grande Matias.
Eu sempre perguntei: o que será o amanhã? Como vai ser o meu destino? Já desfolhei, o mal me quer. Primeiro amor de um menino. E vai chegando o amanhecer. Leio as mensagens zodiacal e o realejo diz que eu
já te escolher. O mal me quer. Primeiro amor, de um menino. E vai chegando o amanhecer. Leio as mensagens zodiacal. E o realejo diz que eu serei feliz, sempre feliz. Como será amanhã? Responda quem puder. O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser.
Yeah. passado a noite santo dançar. Quando o mal olhado para o meu barco voar, eu venho no samba pra mãe do santo rezar. Quando o mal olhado para o meu barco voar, acredito, acredito ser o barco valente nessa luta do rochedo popular.
Mas é isso, é pra lembrar o seguinte: quem não perdeu a linha, a hora de perder a linha é exatamente essa. Manda ver, Fábio Alman.
Foi a mais linda história de amor. Que até hoje me contaram. E agora o monobloco vai contar. O amor do príncipe Shah Jahan pela princesa Elmar. O amor do príncipe Shah Jahan pela princesa Elmar.